Amém, queridos? Eu quero saudá-los no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém? É uma grande alegria estar convosco hoje, mais uma vez aqui presente, com a responsabilidade de falar das grandezas do Senhor para com a igreja, para conosco, para com o povo de Deus nesse mundo. Eu agradeço a Deus porque nos trouxe até aqui. Estamos chegando aí na metade do mês de dezembro, o último mês do ano, e logo, logo, 2025 estará batendo a porta. O tempo passa muito rápido, né? Criança, bebê, daqui a pouco é criança, depois já é adolescente, depois já é jovem, depois já é adulto, depois já é ancião, e ancião morre, e a vida passa. Mas nós precisamos aprender a nos conduzir sempre na vontade do Senhor e nunca desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e nunca olhar para trás, mas tendo como alvo e como referência o Senhor, aquele que é o autor da nossa fé. Eu quero agradecer também ao pastor Pena por nos ceder essa oportunidade. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima recuperação. Amém. Queridos, eu quero que vocês abram suas Bíblias para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Amém? Glória a Deus, amém. Amém. Nós estamos aqui por um único motivo. Aliás, a nossa vida existe por um único motivo. Nós somos motivados a viver para Jesus. Sem Jesus, a vida não tem um mínimo significado. Viver sem Jesus é como se não tivesse vida. É como se fosse um aborto, uma ignomínia, uma coisa sem utilidade, sem valor. Porque a vida biológica, só por si, ela é muito etérea, né, irmãos? Ela é muito passageira, ela é como um vapor que existe por um curto tempo, mas que, de repente, pode deixar de existir. E que falta fará? Se você deixar de existir hoje, que falta você fará para o Brasil? Que falta você fará para a igreja? Que falta você fará para a sua família? Não sei, cada um tem a sua própria resposta. Mas o que eu quero dizer é que, diante de tudo isso, o único significado da vida é que a vida de Jesus seja a nossa vida. Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. E esse texto de Efésios aqui, irmãos, ele é um texto de maturidade. Ele é um texto para pessoas pensantes, maduras, pessoas curiosas, investigadoras, pessoas que não querem ficar no beabá da carreira cristã, mas que querem se aprofundar mais, que querem conhecer mais, para ter mais, para ser mais diante de Deus. Aqueles que mergulham profundamente na vida de Jesus acabam perdendo a alegria, a vibração, sabe, aquela vibe pelas coisas do mundo. nós acabamos perdendo de tal forma que elas deixam de exercer influência e prazer para nós. Porque a vida do Senhor em nós, ela é muito mais além. E Paulo está aqui de joelhos se colocando diante de Deus, pedindo que a igreja mergulhe nesse conhecimento, no amor de Deus que excede, ultrapassa todo e qualquer entendimento e compreensão dos humanos. E ele fala aqui, Paulo está falando da largura, do comprimento, da altura e da profundidade de Deus. Era assim que os estoicos interpretavam e entendiam o universo por si, em sua largura, profundidade, altura, comprimento. E quando nós começamos a pensar na altura do amor de Jesus, de Deus, lá no infinito do céu, a sua profundidade que desceu os antros da terra, a sua largura que abraça todo mundo, não é? E o seu comprimento, que é desde a eternidade, que ultrapassa a imaginação, e esse amor existe para nós. Esse amor é para nos mover, tanto por nós mesmos, como para o próximo, mas principalmente para Deus. E Paulo ora para que a igreja tenha a maturidade de conseguir compreender isso e viver isso, porque esse amor é para todos. E eu queria então abrir aqui um espacinho, se eu fosse colocar um título nessa palavra minha hoje, eu gostaria de falar sobre a lepra espiritual. Existe lepra espiritual? Nós sabemos que existe lepra como comorbidade, como doença. A lepra é possivelmente uma das mais antigas enfermidades, bem antes de Jesus. Lá no Antigo Testamento já existia a lepra, e tem registro no Egito Antigo de pessoas leprosas. E a lepra, ela é uma enfermidade que a bactéria, ela atinge os nervos, e os nervos, eles não conseguem mandar mensagem para o cérebro em relação à sensibilidade e à dor. E uma das coisas mais importantes, por incrível que pareça, que nós temos como seres vivos é a dor. A dor é super importante. Ela é uma campainha, ela é um alerta, é uma sirene para que percebamos que algo está acontecendo de errado com o nosso corpo. Por exemplo, se eu bater aqui, doeu. Por que doeu? Porque o nervo mandou reflexo. O cérebro mandou de volta, dizendo que algo aconteceu, que doeu. Entendeu? Quando a pessoa adquiria lepra, ela começava a perder essa sensibilidade. E era uma doença considerada maldita. O judeu achava que todo leproso ele era por consequência de um pecado. E a lepra é algo tão terrível que a pessoa vai perdendo a sensibilidade, vai ficando esbranquiçado, o cabelo cai, a pele do rosto cai, o nariz cai, orelhas caem. A pessoa vai andando, pisa num espinho, não sabe, pisa num vidro, não sabe, é picado por uma cobra, não sabe, e ela vai perdendo pedaços ao longo da vida. E quando ela chega numa fase bem avançada, depois de muito sofrimento e vergonha e dor, dor não que não sente, mas ela é uma verdadeira monstruosidade. E naquela época o judeu, ele era obrigado a abandonar a casa, se ele fosse um rei tinha que abandonar o palácio, como o rei Uzias aconteceu com ele, e a pessoa ia para um lugar separado, colocava vestia de saco, e colocava sinetas pelo corpo, e quando vinha alguém na estrada, ele gritava, leproso, leproso, para ninguém chegar perto. Ele tinha muita vergonha, perdia todo o prazer da vida, da identidade, perdia a família, era considerado culpado, imundo, e morria nesse estado. Mas antes fora uma pessoa saudável. Por que aconteceu isso? Por causa da bactéria que acometeu o seu corpo, seus nervos. Em 1873, o doutor Gerhard Hansen, ele conseguiu identificar a bactéria da lepra. Por isso que a lepra hoje se chama hanseníase. E então foi descoberto um antibiótico que tem que tomar em doses sequenciais. O tratamento pode durar de 6 meses a um ano, mas tem paciente que vai precisar de uns 2 anos de tratamento. Mas com 3 meses de tratamento, não transmite mais a doença, porque ela é transmitida por gotículas, espirro, salivas e por aí vai. Por isso que a pessoa teria que se isolar. E o país que tem mais leproso no mundo atualmente é a Índia. E em segundo lugar, sabe quem é? Chuta! O Brasil, com mais de 300 mil pessoas contaminadas em tratamento, e atualmente a lepra continua existindo, mas graças a Deus hoje ela já tem cura, porque antigamente não tinha cura. A pessoa cometeu a lepra, ia morrer de qualquer jeito, e até a casa dela tinha que ser queimada. Bom, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Até aqui, espiritualmente, eu acho que não acrescentou nada à tua vida hoje aqui. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Ninguém veio aqui para ouvir a voz de um homem, porque nós já estamos cansados de tantas vozes nesse mundo. Eu não sei qual o estado da tua vida aqui, como você tem vivido, mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa viver se arrastando. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, não importa o que você esteja passando agora, creia, mas creia com alegria, que não se arraste o teu semblante, porque em Jesus está a solução para toda a mazela desse mundo. E uma vez que você colocou a sua vida nas mãos de Jesus, você está seguro. Mas as coisas acontecem, e nós não podemos evitar que coisas aconteçam. Na idade que eu estou, na idade que você está, quantas coisas nós já vimos acontecer. Houve episódios na tua vida que você não conseguiu evitar, e que possivelmente, até hoje, isso ainda te traga algum aborrecimento, alguma tristeza, constrangimento, não é? Pois o que eu quero dizer para você é que a tua caminhada com Jesus é exatamente para que você se livre desses traumas. A igreja do Senhor é um corpo, e esse corpo é formado por membros. E esses membros sentem dor. A igreja de Cristo sangra. A igreja de Cristo geme. A igreja de Cristo padece. Mas a igreja de Cristo tem cura. Porque na igreja de Cristo, um membro cuida do outro. Você já imaginou aí na sua família, está chegando agora o Natal. Vem, está chegando o Natal, já nasceu Jesus, o Salvador, né? Você já pensou quem é que você vai convidar para a sua casa nesse Natal? Que seja uma pessoa que não possa te pagar uma janta. Como que vai o teu coração para com o irmão que senta atrás de você? Quantos membros na igreja que você faz parte, de fato, você se relaciona? Quantos endereços você conhece? Quantos você abraça? E por quanto você intercede? A coisa mais incrível do mundo e mais poderosa que um crente pode fazer pelo outro é interceder. É se colocar entre o céu e o indivíduo e clamar até que a bênção venha. No dia que você chegar para um irmão e falar para ele: irmão, eu estou intercedendo por você. Você tem uma amizade formada. Alguém que vai te admirar e que vai confiar em você, porque você intercede por ele, sem pedir nada para você e sem esperar nenhum retorno. Isso é amor. O amor de Deus é aquele profundo, bem profundo, mais profundo do que o teu. Porque às vezes o nosso amor não consegue cavar um buraco, não consegue ir a profundeza nenhuma, porque ele é muito raso. E é aí que aconteceu o grande milagre. O que aconteceu foi o seguinte: o nosso amor era muito pouco no tempo que nós não conhecíamos a Jesus. E aí, quando nós tivemos um encontro com ele, O Espírito Santo veio habitar na casa. E quando Ele veio habitar na casa, Ele trouxe o amor do céu para dentro de nós, para que você consiga amar até um inimigo com o amor de Jesus em você. E quando você tem essa coisa batendo no teu peito, morando nele, você não pode ficar quieto no corpo. Você tem que ter interesse pelos teus companheiros. Companheiro, não é esse tipo de companheiro. Você tem que ter interesse para os seus companheiros, para os seus irmãos. Você precisa saber o que acontece com ele. Porque, irmãos, eu já estou no galho, como um macaco velho, né? E há muitos anos, desde a infância. E eu sei que dentro da corporação chamada igreja, seja ela pequena ou grande, quanto maior, pior o alcance. Mas existem irmãos que passam eras indo e vindo e congregando, carregando velhos problemas e dores que ninguém sabe. E às vezes eu fico pensando, será que não encontrou ninguém na igreja em quem confiar? Ou será que não tem ninguém na igreja que veja, que consiga enxergar além do corpo humano, dentro dos olhos, na alma, de que aquela pessoa esteja passando por um problema? E aí nós vemos que de vez em quando no noticiário que um crente, um pastor, um membro de igreja cometeu suicídio. O vazio cósmico da alma, de estar no meio de uma multidão e ainda ali viver sozinho. Mas Paulo disse que o amor de Cristo é para todos. E que nós precisamos a cada dia mergulhar no conhecimento desse amor, a ponto de que esse amor nos mova, não só para o trabalho, não só para a igreja, porque você pode passar a vida numa igreja, e o máximo que você faça é ouvir a voz do pregador, ou cantar os hinos na hora do louvor, ou uma oração rapidinha, e ir para casa como se fosse uma missa, e achar que o dever for cumprido, e passar a vida toda no deserto do amor, em que você nunca tocou positivamente e poderosamente na vida de ninguém. Irmãos, a vida do crente é uma vida de poder. Eu não posso permitir que o exterior das bactérias da vida contaminem mais o meu corpo, porque eu estou imune pela vacina da cruz. E eu tenho que ter uma mente aberta, estabelecida, para aprender. E para ver que só membro de igreja não dá. É muito pouco. Você é mulher, você é jovem ou de mais idade. Você é adolescente, menino, rapaz, moça, homem. Vocês podem fazer muito mais. O teu corpo aguenta muito mais. O Senhor vai te chamar a juízo. Ele vai pedir contas. Ele te deu sabedoria, te deu força, te deu musculatura, inteligência, capacitação, colocou o Espírito Santo em você. Você pode ir muito mais além. A igreja não é um monumento fechado. A igreja não é um local de programação. Porque tem gente que vai à igreja para assistir o culto como se fosse um teatro. Crente não assiste culto, crente cultua. Com sabedoria, com razão, com entendimento e com muito amor, com toda a força. Por que força? Porque amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua força. E aí então você vai poder amar ao próximo, depois de ter amado você também, e de entender o segredo do maquinário. Você está aqui hoje, em quantos cultos você já esteve esse ano? A quantas igrejas você já foi? Resolve, porque lá no fundo, por trás de tudo, você homem que trabalha, que corre, e mulher também, você sempre percebe que por trás de todas as coisas, existe um vazio. E sabe, irmãos, essa vida cansa a gente. Tanta notícia ruim, tanta desventura, desesperança, tantos problemas que assolam a humanidade e acabam indiretamente acometendo a própria igreja, porque os crentes também estão no mundo. Crente também é cidadão, trabalha, vai e vem. Mas por trás de tudo isso nós temos um coração, nós temos um peito. E esse peito sente, esse peito grita, esse peito foi feito para uma moradia. E quando o Senhor não está morando nele, você não é nada. Você é um mero germe. Sem Jesus você não é ninguém. Então não adianta o entretenimento, a profissão, o trabalho, o dinheiro, a mansão, carros novos, viagens. Não resolve o problema de ninguém, pode até trazer mais. Enquanto o Senhor não preenchesse o peito todo, em que você vem à casa do Senhor vibrando, ansioso por chegar o momento para dar a Ele o teu melhor cântico, oferecer a Ele o teu melhor louvor. Aí depois você vai, tem o momento do café, tem a saída, a oportunidade de você conversar com alguém. Se vocês estivessem aqui na minha posição, vocês veriam aqui, acho que 22 carreiras de cadeira, com crentes sentados, um olhando a nuca do outro. Isso dificulta muito o nosso relacionamento, porque nós já estamos ainda carregando uma herança que veio de Constantino, do catolicismo, que parou a igreja, que colocou dentro das catedrais, sentado um atrás do outro, e mesmo após a reforma, nós continuamos como se ainda estivéssemos num monumento em que pouca gente faz o trabalho e os outros assistem e vêm quando podem. E tem muitos que ainda sempre conseguem, na hora do culto, arrumar alguma ocupação para ir com a família, levar os filhos, e os filhos crescem aprendendo que a igreja não é tão importante assim, senão meu pai não estaria me levando agora para esse tal lugar. O problema, irmão, não é a igreja que você está. O problema não é o pastor que administra a igreja onde você está. O nosso problema está aqui dentro. Está aqui dentro. Porque você pode ser poderoso em palavras e obras aonde o Senhor te plantar. Ali você floresce. Quando eu morava em São Paulo, eu estava vindo do hospital das clínicas, era uma tarde de sábado, 2 horas da tarde, sol muito quente, trânsito parado, avenida Tiradentes, você via aqui, o calor, dava para enxergar o calor, tudo parado, e de repente eu olhei para um canteiro no asfalto, com aquela divisória de concreto, ali não havia possibilidade de nascer nada, mas eu vi ali um pé de tomate enorme, carregado de tomates grandes, verdes e maduros. Aquele pé de tomate, ele nasceu, cresceu, floresceu e frutificou no lugar que ele foi plantado. Numa situação totalmente improvável. Assim é a nossa vida. Nós vamos produzir, irmãos, aonde Jesus nos plantou. Há pouco tempo eu estava plantado em Ilhéus. Agora eu estou plantado em Brusque. E agora já sou brusquense quase. Eu tenho que produzir frutos aqui. Você tem que produzir frutos dentro da sua casa, como o melhor marido do mundo. A sua esposa precisa do melhor marido do mundo. Confidente, amigo, oreia, ó, aquele que compartilha as coisas, e vice-versa. Filhos que amam pai, amam a mãe. Mãe e pai que amam os filhos, que compartilham tudo como Jesus sendo o centro. E quando teu filho vai para a escola, ele aprende a não mentir. O crente nunca mente, nunca, em situação nenhuma. Porque às vezes nós aprendemos a mentir para nos sair bem numa situação. Mas Jesus nunca mentiu para se sair bem, para não ir para a cruz. Ele bebeu o cálice até o fim, sorveu até a última gota. Então, irmãos, quando o membro de igreja, ele começa a deixar de amar e não se preocupa com seu irmão, nem sabe o nome, ele está começando a ter lepra espiritual. Sabe por quê? Porque ele não sente dor pela dor do irmão. Quando a dor do teu irmão não dói em você, você tem ranceníase, meu querido. Você está correndo um sério risco de que essa coisa se alastre pelo teu corpo afora e contamine todo o teu sistema nervoso. E você nunca venha sentir dor por ninguém. Você sabe como foi a semana do seu irmão? Alguém se preocupou? Alguém ligou para você? Você conversou com alguém? Afinal, nós somos um corpo, né? E membro trabalha em conformidade com outro membro, em uníssono, para o bem do corpo. Se o amor de Cristo, ele é profundo em mim, eu vou até as profundezas para ajudar alguém. Eu subo até o céu, na altura de cima, para conversar com Deus a respeito dele. Eu corro o mundo para que o amor de Cristo vá onde eu for. É uma coisa bem complexa, irmão. Em suma, eu estou dizendo que nós podemos ter muito mais e ser muito mais. Você que trabalha numa empresa, por exemplo, quantos crentes tem na tua empresa? Você conhece todos eles, já combinou para na hora do almoço reunir para orar? Pelo patrão que pode não ser tão bom? Sabia que Deus pode mudar a história daquela empresa e torná-la uma grande e abençoada empresa porque os crentes estão orando por ela? Ou você tem vergonha de ir lá na empresa dizer que é um crente? Então você já não sente mais dor. A dor de Cristo dói em você. E quando o amor de Cristo me constrange a ponto de doer em mim, eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou, porque Cristo vive em mim e eu sou a imagem dele no mundo sem imagem, no mundo de distorções. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para aborrecer ninguém, mas é uma palavra para a igreja de Cristo, porque ela é movida por esse amor. Ô, irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo que o povo de Deus da atualidade, porque eu sou da antiguidade, eu sou do milênio passado, né? Eu sou da época dos Bíblias ainda, tinha que se decorar a Bíblia, aquela coisa toda, tinha que evangelizar. Então eu sou daquele tempo que o crente amava a obra de Deus, que o crente amava se congregar, que não faltava, e quando não faltava, todo mundo sabia que faltou. Não tinha telefone, mas visitava já na segunda-feira. O que que houve, meu irmão? Está tudo bem? Era assim. E hoje nós moramos na cidade de Brusque, é a cidade do trabalho, a cidade do dinheiro, da correria. É uma coisa insana, né? Não sou contra o trabalho, trabalhei a vida inteira, precisamos de dinheiro, mas precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Porque o trabalho vem dele. A riqueza vem dele. E você pode ser rico para ajudar quem precisa. Porque quanto mais você tem, maior é a tua responsabilidade. Se você tem uma empresa, você tem um ministério. Porque na empresa tem muita gente sem Jesus. E que pode passar por ali e ir embora sem conhecer Jesus, mesmo dentro de um lugar que tinha crente. E às vezes nós somos missionários lá naquela empresa, porque a igreja não pode ir no todo. Mas Jesus implantou você ali para que os outros vejam Jesus em você através do bom cheiro de Cristo que você exala, da carta aberta que você é. E é tão bonito alguém falar, ali vai alguém de Deus. Eu vou contar isso para você porque sei que você é de Deus, que você não vai contar, que você vai me ajudar. É isso. A vida do crente é muito boa, é maravilhosa. A vida do crente, quando ela é em amor, ela consegue enxergar a necessidade do outro. E o pastor não precisa mandar que você vá lá levar uma cesta básica, porque você já sentiu, já foi. Eu tenho visto aqui o pastor, às vezes, chorando, gemendo aí, porque ele tem batido em teclas aí há tanto tempo e a reação não tem sido tanta assim. Mas nós não precisamos, na realidade, irmãos, só de que alguém nos aponte o caminho. Nós sabemos o caminho. Se você sabe o caminho, ande por ele. Eu quero encerrar contando uma ilustração. Na antiguidade, os pais, os donos de feudos, eles colocavam os filhos para aprenderem com determinados professores, mestres. E havia um senhor muito rico que colocou seu filho numa escola, num castelo, para aprender com o mestre. E ele percorria grandes distâncias a cavalo para chegar lá. E um dia, depois de um ano, aquele menino chegou para o professor e falou: mestre, eu tenho observado que os seus ensinos são muito importantes, mas eu quero dizer para o senhor que depois de um ano aqui eu não mudei absolutamente nada e eu tenho visto que muitos dos meus amigos mudaram muito. Aí o professor falou: você mora onde, meu filho? Ah, eu moro no castelo tal, estrada tal, você vai para aqui, para lá, até chegar lá, é muito longe. Aí o professor perguntou para ele: só pelo fato de você ter me ensinado o caminho, só sabendo do caminho eu chego até lá? Não, claro que não. Só sabendo o caminho, não. Pois é, como é que eu faço para chegar lá? Percorrendo o caminho. Você só tem a possibilidade de chegar lá percorrendo o caminho. Assim somos nós. Você pode ter todo o conhecimento bíblico, teológico. Pode saber toda a teoria, mas ela não vai te levar a lugar nenhum se você não obedecer. Você tem que percorrer o caminho, por mais difícil que ele for, porque ninguém nunca falou que seria um caminho fácil. No mundo tereis aflições, e o caminho é estreito, a porta também é íngreme, escorregadio, difícil, e só aquele que perseverar até o fim será salvo e chegará ao final. Então, se você, depois de tudo que tem ouvido e aprendido, percorrer o caminho ensinado, você vai chegar com louvor do destino final. Que esse amor de Cristo, alto, profundo, largo, comprido, eterno, inefável, imensurável, possa inundar profundamente a vida da igreja PIB. Aqui tem muita gente boa nessa igreja, tem muitos homens e mulheres muito capazes aqui, jovens, crianças, ministérios, e estamos morando numa cidade extremamente carente. Eu vejo aqui uma grande semelhança com São Paulo, não pelo tamanho, é claro, mas quando eu fui morar em São Paulo, no comecinho dos anos 70, estou quase falando da idade, era uma cidade, nós formamos uma igreja, construímos do nada, de dia e de noite construindo uma igreja, e ali começamos a receber pessoas de todos os estados da federação. Aqui em Brusque é a mesma coisa. Aqui tem gente do norte, do sul, do leste e do oeste. Não só dentro da igreja, mas como na cidade toda. Pessoas que precisam muito do amor de Deus, precisam muito de amigos, de acolhimento. A igreja que realmente acolhe é aquela igreja que ama. Mas não é só o pastor que tem que amar. Cada um ama porque é fruto do amor. Você vai amar porque você é amado. Você vai querer porque você é querido. Você vai doar porque você recebe. Você vai se interessar porque alguém se interessa por você. E todos fazem, todos participam, todos louvam e adoram. E você que já toca, que já canta, que já evangeliza, vai querer fazer mais. Vai querer doar mais. Porque por mais que faça, é pouco. Nós vamos ter que apresentar um dia ao Senhor um relatório da nossa vida. E depois de apresentarmos todo o relatório, vamos ficar com vergonha diante daquilo que nós vamos ver. E você vai dizer: oh meu Deus, como eu gostaria de ter feito mais. Ah meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Quando eu podia ter feito tanto, eu não fiz quase nada. Não alcancei ninguém. Pessoas de dentro da minha própria casa morreram sem Cristo. Parentes, amigos, vizinhos que nunca souberam que eu era um crente. E agora eu estou num lugar desse aqui e fiz tão pouco, que vergonha. Mas ainda assim o Senhor deixará você entrar na casa dele. Irmãos, nós estamos indo para a casa do Pai. Se eu convidar o Neemias para ir à minha casa, ele vai à minha casa porque eu convidei e ele é meu amigo. Se você está querendo ir para a casa do Pai, é porque você é amigo do Pai. Como é que você vai entrar na casa de alguém que você não conhece? Você vai começar uma amizade com ele quando chegar? É isso? Você quer começar uma amizade com Deus quando você estiver no céu? Ah, porque eu pensei que o céu já era aqui. Esse é o momento de andar com ele. E assim como Cristo teve um corpo do Nazareno, e ele não está mais aqui, ele quer o teu corpo para ir onde ele quer, para dizer o que ele quer dizer, para ouvir o que ele quer ouvir, para ver o que ele quer ver. Vocês estão entendendo? Então, para com essa história de que você vai entrar um dia no céu, um Deus que você não conhece, um céu de quem você não sabe nada, um amigo com quem você não se relaciona, uma obediência que você não pratica. Que amizade é essa? Você na Bahia fala assim, que amizade é essa, meu rei? Você conhece esse rei? Se você conhece Jesus, vai com ele. Levanta esse semblante. O caminho é maravilhoso. Ah, pastor, já estou muito velho. Que velha! Velho é aquele que não serve mais, morre. Temos vida, temos tudo. Nós temos tudo para dar certo. E se não dermos, a culpa não vai ser de Deus nem do mundo. A culpa vai ser só nossa, porque o mundo já foi vencido, o diabo já foi vencido, o pecado já foi vencido, as impossibilidades derrubadas, o caminho aberto. Temos tudo para dar certo. E temos uma cidade para salvar. Vamos salvar? Vamos salvar essa cidade com a nossa vida. Você pode. Todo o poder dos céus e da terra está dentro de você. Creia nisso. E não arraste o rosto durante a semana. Viva de fé em fé. A tua casa é uma bênção. Confesse isso. Minha mulher é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Meus filhos são bênçãos. Minha vizinhança é bênção. Ah, eu nem conheço minha vizinha. Não precisa, faz um bolo, vai lá, bate na porta e fala para ela, eu vim aqui comer um bolo com você, faz um café para a gente conversar. Não precisa falar de Jesus, não. Faça uma amizade. Eles precisam de amizade, são todos fechados, esquisitos, porque não conheceram você ainda. Na hora que você chegar, a hora que chegar, o negócio vai acontecer. Irmãos, finalmente, que Deus abençoe vocês, viu? Desculpa aí o meu jeito da Bahia. Aqui baiano é muito aberto assim mesmo. Mas que Deus abençoe a PIB, abençoe a igreja, que a igreja do Senhor cresça mais e mais, e que Brusque seja alcançada de ponta a ponta pelo Evangelho, porque o dia do Senhor se aproxima, e precisamos apresentar para ele um bom resultado, porque temos todos os recursos possíveis para isso. Quero orar por você antes da adoração. Fique de pé para receber a bênção do Senhor. Que Ele te dê uma boa semana. Que tudo aquilo que você tocar a mão prospere. Que você tenha muitos passageiros na sua vida essa semana. E que bons frutos sejam colhidos e semeados para a glória do Senhor.